aqui na Panflix.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas na Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Próximo Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber Mário Lafitte. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung na América Latina.
Nós precisamos fazer a tecnologia chegar na mão de todas as pessoas.
Liderança e Inovação, toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, meu amigo. Ótima tarde para você, minha amiga. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Queria te pedir licença para entrar no seu carro agora, para entrar na sua casa, porque até às 6 horas da tarde tem 3 em 1 aqui na programação da Pan, para que a gente possa discutir e analisar tudo o que é mais relevante neste começo de semana, nesta segunda-feira, na política nacional. Nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito, muito com a sua audiência, porque a gente vai te fazer companhia. Comigo, Paulo Matias, Jorge Serrão, nosso querido Rodrigo Constantino e a nossa Bruna Torlai, a nossa turma do 3 em 1, porque hoje promete este programa. Mas enquanto isso, a gente vai para os destaques. Aqui no 3 em 1 tem análise sobre a declaração feita pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a regulamentação dos meios de comunicação aqui no país. Governadores de 24 estados fazem pacto pela democracia e propõem uma reunião entre todos eles, os chefes dos três poderes e também os comandos das Forças Armadas. E o presidente Jair Bolsonaro pode anunciar ainda hoje uma proposta para o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no Brasil. Mas antes, a gente conta com a sua participação aqui no 3 em 1, sempre respondendo a pergunta do dia, e a gente vai começar a semana te questionando o seguinte: você acredita que possa acontecer uma reunião entre os governadores, os chefes dos três poderes e os comandos das Forças Armadas? É possível dialogar hoje na política brasileira? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma, para você anotar e mandar o seu vídeo de até 30 segundos na horizontal para a gente, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta sobre o diálogo na política está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do país, em formato de enquete. Para você votar, para você participar, então corre lá agora no www.jp.com.br e participe também do nosso programa lá no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar geral que a gente vai discutir e debater nesta segunda-feira. A hashtag você conhece é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção. Começando a semana, 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos começar o programa então com o que é notícia, porque o ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações feitas pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a regulamentação da comunicação aqui no Brasil. O Partido dos Trabalhadores publicou uma fala do petista em que ele afirma: é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar. A declaração foi feita durante uma viagem que Lula faz pelo Nordeste. Em resposta a essa declaração de Lula, o ministro fez essa postagem que vemos aqui no telão agora, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que retuitou o Partido dos Trabalhadores e disse: o PT tem falado reiteradamente sobre regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso com letras maiúsculas, escancaradas, aí a opinião do ministro Fábio Faria. Vamos começar então, produção, a conversar com o nosso trio aqui. Coloca a Bruna Torlai aqui na tela para mim, o nosso Consta também já está por aqui. Bruna, hoje eu começo com você. Eu quero saber o seguinte: aqueles que criticam o Bolsonaro, que acham que nós temos um risco aqui no país em relação à nossa democracia, fazem o mesmo com essa fala do Lula?
Pois é, ninguém está aí repercutindo, né, essa fala do Lula. Ninguém está escandalizado com o fato de o Lula falar na cara que ele quer definir como é que a imprensa tem que trabalhar. Ou seja, ele quer ditar as regras de como que cada um vai manifestar a sua expressão, de modo que a liberdade fica fora da jogada. Todo momento que você tem algum tipo de regulamentação, você diminui a margem de liberdade. E dependendo do grau de regulamentação, você pode deixar ela mínima. Por exemplo, você pode chegar ao absurdo de ter como simples norma, você pode falar bem do governo, você pode falar bem do governo, você pode ficar quieto. Então a gente pode chegar a esse ponto, tá? Considerando que o PT tem essa característica de partido que vai devagarinho rumando para um projeto de poder estabelecido, onde ele não quer dividir, ele tem um problema muito sério com a alternância de poder, né? Então é um negócio que deveria escandalizar toda a imprensa, mas não, as pessoas preferem ficar vendo quais foram as palavras que o Bolsonaro usou lá no cercadinho, né? Infelizmente, a gente tem essa história do dois pesos, duas medidas, a gente não tem uma avaliação correta, muito porque também, Paulo, eu andei lendo algumas matérias de 2018 para cá que falam sobre regulamentação da mídia, muito porque as pessoas evocam, né, alguns jornalistas, de maneira inteligente até, evocam que uma regulamentação seria para evitar a formação de oligopólio e monopólio. Eles evocam como argumento para a necessidade de uma regulamentação da mídia o fato de que poucas famílias dominam todos os meios de imprensa no Brasil. Contudo, não é verdade que a regulamentação necessariamente vá combater oligopólio e monopólio, porque na maior parte das vezes só é possível haver oligopólio e monopólio por causa de regulamentação, né? Quando você quebra regulamentação, quando você deixa a sociedade livre para trabalhar, vence o melhor, e o melhor é incluído também quem tem mais recursos, quem tem mais tradição. Mas você abre espaço para que novas pessoas surjam, que tenham talento tal, e se associem e criem outras vias, né? Outros grupos aí que podem até não ter a mesma força que os tradicionais, mas aos poucos vão crescendo, aos poucos vão se impondo, se o mercado recebê-los bem, né? Então você deixa para que o mercado decida quem vai sobreviver e quem não vai. A gente está vendo aí, até a Globo está revendo aí muitas das suas atitudes, né? Muitas das suas escolhas, até a Globo está revendo pelas quedas drásticas de audiência. Então a gente vê que mesmo um meio de comunicação tão poderoso como a Globo tem de se curvar aí a necessidade aí de manter audiência. Então o mercado autorregulando todo tipo de serviço que você presta, ele funciona muito bem. E regulamentação sempre vai servir para auxiliar, né, alguns grupos e, em geral, quando se trata do PT, aqueles que são os amigos dos poderosos, os amigos do poder. A gente não precisa lembrar aqui que o Lula foi quem elevou aí ao status de nova oligarquia. Ele escolheu, né, os seus poderosos. Ele falou, ah, não, eu vou empoderar você, você e você. Vocês vão ser os amigos do governo. Né? E eu não tenho a menor dúvida que com qualquer proposta de regulamentação da mídia, ele faria a mesmíssima coisa. Ele, ou por meio de um conselho, ou por meio de definir regras aqui e ali, ele acabaria elegendo quem são aqueles que têm o direito de falar e dando os argumentos os mais estapafúrdios possíveis, contudo, com consequências concretas, né, do tipo multa, fechamento, etc., por todos aqueles que ele considerasse, ele ou seu conselho, antidemocráticos. Então, o que vem aí, por aí, se o Lula ganhar a eleição, é para todos aqueles que respeitam a liberdade de expressão ficarem de cabelo em pé.
Vou passar a bola para o nosso Serrão, relembrando o passado, né? Porque essa é uma bandeira histórica do PT, não é de hoje que o PT defende isso, não é novidade. Eu me lembro muito bem, Serrão, na campanha de reeleição da Dilma, quando o partido pressionou a então candidata à presidência da República para colocar isso em voga, para colocar isso em destaque na sua campanha. Como é que você vê esse histórico do PT?
Saudações, meus amigos e amados haters. Essa é a proposta autoritária, nazi-comuno-fascista, petralha do Partido dos Trabalhadores. Eles entendem que a comunicação tem que ser centralizada, comandada e controlada pelo poder estatal. Por isso, o presidente, ex-presidente Lula, defendeu ontem, no fim de semana, essa regulamentação da mídia. É uma proposta absolutamente retrógrada, indevida, incompatível com a liberdade de expressão. O Estado, o poder estatal, não tem competência, não deve ter a capacidade de dirigir a atividade jornalística, sobretudo, que hoje é livre e hoje ela é exercida até por aqueles que trabalham sem ser jornalistas nos meios de comunicação virtuais. A novidade da internet foi essa. O jornalista especializado acabou. Até porque esse jornalista não vem cumprindo historicamente o seu papel correto de homem que apura a informação com isenção, com liberdade, com objetividade, e aí deu lugar àqueles que estão fazendo esse papel muito melhor nas mídias alternativas. Os grandes veículos de comunicação se perderam no Brasil. A mídia brasileira precisa se reencontrar. Ela, durante muito tempo, ficou com a boca torta por causa do cachimbo, da dependência da verba publicitária estatal. Bolsonaro veio, cortou grande parte dessa verba e aí aqueles veículos acostumados a mamarem na teta estatal tiveram um choque. E agora partem para cima do presidente Bolsonaro e tem o contraponto natural da mídia, que se expressa livremente, a mídia a favor do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Então nós estamos assistindo hoje um embate entre o novo e o velho. Esse velho que o PT defende, ele está acabando. Não há mais espaço para a velharia na comunicação. A comunicação precisa dessa liberdade, desse exercício livre que as redes sociais da internet têm viabilizado. Agora, o movimento é tão sério e tão grave que estamos tendo até espasmos de tentativa de censura nessa própria internet pelas grandes big techs. Mas é um movimento que tende a ser duramente combatido pelos consumidores e por aqueles que praticam a arte jornalística livre nesses meios de comunicação. A briga é dura, mas é uma briga que vai se intensificar e a tendência natural é por uma vitória da liberdade e não da opressão. A liberdade é a tendência natural do ser humano, desde que exercida com liberdade e responsabilidade. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer seguir a modernidade de países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e agora o Afeganistão, tentando criar mecanismos estatais de controle e censura dessa livre atividade jornalística. Isso não cabe, foi uma tentativa também fracassada há ideia de se criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que seria um instrumento para tutelar quem pode ser ou não jornalista. Essa era a intenção por trás daquilo que parecia uma coisa bacana. Não, vamos regulamentar a profissão. Mentira. Por trás estava o interesse de controle, dizer quem podia ser e quem não podia ser jornalista. Eu digo isso até porque eu comecei aqui na internet como blogueiro muito cedo. Desde o ano 2000 eu já pratico essa brincadeira de blog. E naquele momento os blogueiros eram tratados como subjornalistas. Só que, dei sorte, eu já vinha como jornalista desde 1983. Então o xingamento que era dado aos blogueiros não se aplicava a mim, mas muita gente sofreu esse preconceito. Então é necessária cada vez mais liberdade, é uma luta permanente que a gente tem que ter com responsabilidade. Não gostou do que foi publicado? Recorra ao judiciário, por melhor ou pior que ele seja. Agora, censura prévia, censura econômica, excesso de regulamentação, isso é a vanguarda do atraso. Nós aqui estamos lutando no Brasil exatamente pelo contrário. O Brasil tem que ser desregulamentado. Temos milhões de leis em vigor que permitem ou rigor seletivo ou perdão conveniente. E Lula da Silva está soltinho da Silva exatamente por causa do perdão conveniente. Chega disso.
Muito bem, Serrão. Produção, coloca o Constantino aqui na tela para mim. Consta, tem uma parte nesse projeto de lei que é o que mais me chama a atenção, que é a criação do Conselho Nacional de Comunicação. Para explicar para todo mundo que nos assiste, na realidade é um conselhão, membros indicados pelo governo do PT, para dizer se a sua ideologia vale ou não. É isso mesmo, Consta?
É isso, ô Paulo. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Essa turma toda que está passando pano ou se fingindo de morta em relação a essa ameaça que nem velada é, escancarada, né, de censura, de controle, o faz porque odeia o presidente Bolsonaro. O tosco que dá resposta atravessada para jornalista. Né? E o governo Bolsonaro não faz nada, não houve uma palha para intimidar a imprensa ou para censurá-la, né? Mas no fundo a gente sabe que tem uma turma mesmo é com abstinência de verba pública, né? De China inbox. Então não é novidade, o presidente Lula, ainda com o manto do Lulinha Paz e Amor, feito pelo seu marqueteiro, tentou expulsar um jornalista correspondente do New York Times do Brasil, o Larry Rother, só para falar dos seus hábitos etílicos, né? Para português bem claro aqui, porque ele era bebum. Né, gostava de uma cachaça. Depois tentou criar esse CNJ, que era o Conselho Nacional de Jornalismo, e o idealizador por trás disso era o Franklin Martins, que ficava falando de manhã nas rádios importantes do país, na televisão, e era o quê? Um guerrilheiro comunista, mas tinha fala mansa. Estava ainda agora aqui conversando no programa anterior, né, especial de liberdade de expressão, sobre esse assunto. E é muito evidente a ameaça que está em jogo. O PT aprendeu algumas coisas por ter perdido o poder. E uma delas é exatamente isso, controlar mais ainda a mídia, as forças armadas e por aí vai. Avançar mais rápido no seu projeto totalitário de transformar o Brasil na Venezuela. Então, se ele voltasse ao poder, seria com um clima de revanchismo, de vingança absoluto. E veja que o Lula é, além de tudo, ingrato, Paulo. Porque ele fala da mídia com esse viés ideológico na reportagem e tudo, mas essa mídia, essa velha imprensa, o trata com muita deferência. O chama, em alguns casos, de alguém de centro, alguém moderado. Né? Então veja que ingratidão do Lula. Existe sim um viés na nossa mídia, um viés de esquerda, um viés que demoniza qualquer coisa à direita dos tucanos, que, aliás, estão cada vez mais confortáveis no colo do Lula, no colo do PT. Agora já teve encontro entre o Tasso Gereissati, senador, e o próprio Lula. O Fernando Henrique Cardoso, volta e meia, toda semana, ele declara voto no Lula. Né? Então, se dependermos dos tucanos, nós vamos virar Venezuela e rápido, porque é isso que o PT quer. Não dá mais para acreditar em Lulinha, paz e amor. Quem está fingindo isso, quem está sendo cúmplice dessa novela, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque não vai ter como depois alegar ignorância. Né? Então, estão participando de um projeto que visa a impedir o trabalho da liberdade de expressão, e não só da mídia, nas redes sociais. Por isso a comunicação em vez do jornalismo. Agora, a meta é dobrar a meta. Agora, o alvo são todos, inclusive indivíduos, donas de casa mineiras, que tem um vídeo que fala com certo deboche umas verdades incômodas, e tudo isso em nome dos eufemismos que a esquerda radical adora usar. Democracia, tolerância, diversidade e agora ciência. A ciência deles é interditar as perguntas, a diversidade deles é 50 tons de vermelho, a tolerância deles é perseguir, censurar, calar, intimidar qualquer um de direita, e a democracia deles é aquela existente em Cuba ou na Venezuela. Estamos de olho para uma tentativa evidente aí de golpe no Brasil, e que conta com muitos aliados na própria imprensa e no mecanismo, no sistema. Agora, veja que curioso, né? Jornalistas aplaudindo ou se calando diante de uma ameaça de censura ao jornalismo. Só posso concluir uma coisa para terminar, Paulo. São pessoas com um espírito de gado, sabe? Que preferem a escravidão remunerada à liberdade arriscada. Até porque na liberdade eles não prosperam muito, não. Não tem audiência.
Gente, a juíza Poliana Alves, da Justiça Federal do Distrito Federal, considerou que o Ministério Público Federal não apresentou provas suficientes para a reabertura do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão se refere ao sítio em Atibaia, propriedade pela qual, segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente teria recebido R$1 milhão em obras pagas pelas empresas Odebrecht e OAS. O caso foi encerrado com a anulação dos atos do ex-juiz Sérgio Moro, que continua, Bruno, a tornar em silêncio nessa história toda.
Na verdade, eu sempre que vem à tona essas histórias, né, anulação de processo da Lava Jato, essa patifaria que fizeram com relação aos processos do Lula e vão fazendo um após o outro, eu lamento, né, toda a atitude de parte, inclusive da direita, com relação ao Sérgio Moro, que durante o governo estava atuando à maneira dele, e aí não houve por parte do presidente, né, do Bolsonaro, muita clareza quanto a demitir logo o ministro. Tá, não tá dando certo? Demite, né? Então o Moro era aquele cara, como diz o Roberto Jefferson, né, que não se podia demitir, era indemissível, e o caminho que o Bolsonaro encontrou foi desgastar a imagem do Moro, né? Foi isso para resolver aquele impasse político de estar com um ministro que não se alinhava ao que ele considerava, o seu governo, tal, o que ele considera. E aí, só que qual foi a consequência disso, né? A consequência disso é que boa parte da base da direita passou a repetir, eu ouvi isso de várias pessoas, eu não me conformei, repetir argumentos que eram evocados pela esquerda na época que o Lula estava para ser preso, né? Como do tipo, ah não, mas a Lava Jato é isso, é aquilo, ela é seletiva e tal, quer dizer, eram argumentos petistas, de repente todo mundo começou a usar, e isso abriu as portas para que esse processo aí de suspeição do Sérgio Moro fosse encampado, sendo que o Lula foi condenado pela segunda instância. Certo? Então, assim, tudo bem, tá? O Moro é suspeito, mas e os outros? Os outros não valem nada? Que até ampliaram aquela pena inicial do Lula, eu tô falando lá do processo anterior, né? Então, na verdade, sempre que isso vem, eu não sei que você está falando de um outro processo aí, mas o contexto é esse. A partir do momento em que a figura do Moro, o Moro é desautorizado como figura pública importante no combate à corrupção no Brasil, abre-se espaço para que todos esses que estão abertamente trabalhando para a campanha do Lula e no ano que vem, no próximo ano, nas próximas eleições, atuassem de maneira completamente injusta, né? Completamente equivocada. E isso é mais um capítulo dessa história, que é absolutamente lamentável, porque o nome da família do Lula está lá no pedalinho do sítio de Atibaia. A gente tem uma série de indícios muito claros e provas de que o sítio era para ele, foi feito para ele, foi remodelado para ele, né? E então, assim, a partir do momento que você tem a contestação disso ou prescrição, foram por várias razões os processos do Lula foram caindo, mas nenhuma dessas razões foi a justiça. Todas elas foram armações, todas elas foram truques, ou aquele juridiquês malandro que serve unicamente para propósitos políticos, né? É absolutamente lamentável que tudo isso tenha ocorrido, e a gente não pode esquecer que o desgaste da figura do Moro durante sua saída do governo e a perda de prestígio do Moro junto à parte da sociedade contribuiu, infelizmente, para que isso fosse levado adiante pelos adversários, pelos aliados do Lula e adversários aí da Lava Jato.
Serrão, é a 17ª vitória do Lula.
Pois é, esse caso aí do sítio de Atibaia é um caso emblemático de como funciona o perdão conveniente aos poderosos no Brasil. É muito poder, né? Esse caso aí assusta. Por quê? Vamos lá. Poder Supremo, além de ter dado um golpe em três instâncias do judiciário, na situação específica desse processo de Atibaia, não poderia evocar nunca que ali houve o Sérgio Moro colocado como suspeito, porque a decisão final daquele processo foi assinada pela juíza Gabriela Hart. E em nenhum momento Gabriela Hart foi colocada como suspeita diretamente. Não houve essa votação no Supremo Tribunal Federal. Então, a sentença dela foi anulada de uma maneira absolutamente indevida. Foi uma experiência dantesca do ponto de vista jurídico que o Supremo Tribunal Federal praticou, devolvendo o caso para a primeira instância. Aí chegou na primeira instância, a juíza Poliana chamou a atenção para um fato que também me deixou intrigado. O Ministério Público Federal apresentou exatamente as mesmas provas idênticas que haviam sido apresentadas no caso da 13ª Vara Federal de Curitiba. Deveriam ter pego o material probatório, que é farto e evidente, e ter apresentado e desenhado ele de uma outra maneira, um pouco diferente. As provas estavam ali objetivamente, mas o Ministério Público comeu mosca, não fez isso. E aí deu argumento à juíza para chegar e dizer que estava julgando em cima de provas velhas que já haviam sido, em tese, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que a questão é que o Supremo Tribunal Federal não entrou no mérito das provas. Ele anulou porque considerou os processos viciados por terem Sérgio Moro como comandante do processo. Mas, repito, o caso do sítio de Atibaia não foi Sérgio Moro, foi Gabriela Hart. Então, estamos diante de um absurdo jurídico, mas que demonstra o quê? Que o poder, os donos do poder mandam na parada. Porque esse processo não perdoou apenas Luiz Inácio Lula da Silva. Ele beneficiou também com um perdão conveniente o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e o dirigente máximo da OAS, outra empreiteira, Léo Pinheiro, nessa situação. Então, os poderosos do Brasil ditam as regras, conseguem pagar os melhores advogados, as bancas faturam horrores, querem que o jogo da corrupção continue porque elas ganham com isso. Perfeito. E aí quem perde é o povo brasileiro.
Constantino, dá para acreditar nesse Lula mais moderado?
Não, claro que não. E esse caso todo, estão fazendo um esforço homérico no país para enxaguar o passado criminoso do corrupto Lula, né? Estão fazendo um esforço impressionante. Agora, veja, o grau de escárnio está tão elevado em nosso país, eles fazem esse tipo de concertação à luz do dia, sem qualquer preocupação, até com o verniz, com a pátina de respaldo jurídico, que eu não duvido nada que o Lula vá comemorar uma decisão dessas no sítio que não é dele, e coloque os seus netinhos para andar nos pedalinhos que têm seus nomes, mas que não é dele, né? Porque a coisa está escancarada. Veja, Paulo, pelo andar da carruagem, eu não duvido, e tem gente que falou isso em tom de brincadeira, de piada há um tempo atrás, eu não duvido que o Brasil tenha que pagar indenização ao Lula. A coisa caminha nessa direção. Em primeiro lugar, houve a suspeição do Moro, né, que anda calado por covardia, não dá para usar outro termo, porque não é calado para ficar alfinetando o governo ou para ficar lacrando em rede social. Mas se cala diante dessas coisas. Quer dizer, o silêncio acovardado do Moro, né, diante, chega até a tecer um outro elogio lamentável aos ministros, né, um grande ministro, fulano de tal, né, uma situação patética para o biografado tão preocupado em preservar a sua biografia, né, enquanto que quem considerou o Moro suspeito? O amigo do meu pai. O pai, no caso, era o pai do Marcelo Odebrecht, né, que teve até censura na imprensa por conta dessa delação do Marcelo Odebrecht, né? Ou então por amigos de família, ou então por todos quase indicados pela própria quadrilha e sabatinados por um congresso sob Mensalão e Petrolão. Então é disso que se trata. Veja, indício de crime na cabeça desse sistema corrompido existe no crime de opinião do Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. Indício ou prova de crime deve ter no caso da fala do Roberto Jefferson, que sequer tem foro privilegiado para ser alvo de Supremo, né? Indício de crime deve ter os vídeos da Bárbara, do canal Te Atualizei, né? Isso sim é terrível. Agora, o sítio com as impressões digitais em todas as cenas do crime, do Lula que não é do Lula, não, isso aí, imagina, isso carece de prova, de evidência. Ô Paulo, nós estamos diante de um escárnio total.
São 5 horas e 30 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É muito rápido, fica por aí, porque na volta nós vamos analisar o fórum de governadores que está querendo conversar com o presidente Jair Bolsonaro, mas fica por aí, é daqui a pouquinho.
3 em 1.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smart TV LG LED, 43 polegadas, Full HD e acesso à internet. Nas lojas 100, só R$ 2.590 à vista ou em 10 de R$ 259 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Moto E6S, memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só R$ 990 à vista ou em 10 de R$ 99 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos: 3891-1090.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui no 3 em 1 nesta segunda-feira para falar o seguinte, gente. Durante o Fórum dos Governadores realizado na manhã de hoje, 24 gestores estaduais chegaram a um consenso em diferentes pontos. Os governadores propõem uma reunião entre os chefes dos três poderes e com os comandantes das Forças Armadas. A sugestão partiu do governador do Pará, Helder Barbalho. O encontro ocorreu no Palácio Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Alguns governadores compareceram presencialmente, mas a maioria participou de maneira virtual. Os comandantes dos estados também reforçaram o Pacto pela Vida e a criação do Consórcio Brasil Verde. As propostas visam garantir as distribuições de vacinas contra o coronavírus e de vias legais para obter investimentos de fundos internacionais com foco na agenda do clima. Outro ponto firmado entre os governadores é para que as polícias dos estados não atuem contra a Constituição. Por outro lado, policiais militares, praças e oficiais da ativa e da reserva falam em exigir o poder, luta contra o comunismo e retirada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Grande parte da categoria se prepara para participar de atos em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, marcados para o próximo dia 7 de setembro. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Constantino para começar essa rodada. Consta, o governador de São Paulo, João Dória, retirou um dos comandantes ali da Polícia Militar do interior, justamente por ele convocar, ajudar aí na mobilização em relação ao 7 de setembro. Como é que você viu isso?
Olha, eu vejo que o governador João Dória deve morrer de inveja do presidente Bolsonaro, né? Ele adoraria ter a adesão popular que o presidente tem, inclusive esse tipo de apoio vindo, inclusive, de policiais, né? Veja, eu acho um problema grave, estruturalmente falando, as polícias serem controladas pelos governadores dessa forma. Eu acho que tinham que ser entidades de Estado e não de governo, e esse tipo de influência é nefasta. Agora, é duro para os governadores saberem que os policiais, de forma geral, apoiam o presidente, né? E aí a gente fala assim, não, tem que respeitar a Constituição. Mas é justamente o Supremo que está rasgando a Constituição. É disso que se trata. Então são posturas táticas de quem quer, no fundo, preservar o status quo, né? Olha só, Paulo, vamos colocar as coisas aqui às claras, os pingos nos is, né? Esse mecanismo está tentando derrubar Jair Bolsonaro. Tem uma CPI circense que abusa do seu poder e intimida conservadores. Tem o próprio Supremo rasgando várias vezes a Constituição para perseguir bolsonaristas. E aí, como reação a isso, a população convoca de maneira orgânica, descentralizada, né, para uma manifestação no dia 7 de setembro, uma manifestação patriótica, que não é de apoio ao Bolsonaro, é em defesa das liberdades básicas ameaçadas em nosso país. E aí a turma está sentindo o golpe, está fazendo de tudo para tentar asfixiar essa manifestação, né? A grande ameaça terrorista do Brasil, né? Cada um com os seus. Tem Hamas no Oriente Médio, Talibã no Afeganistão, né? E no Brasil é um octogenário com a sua viola e uma coletadeira, né? É uma piada. Então a turma está tentando impedir o povo de se manifestar. É um conceito muito sui generis de democracia. É uma democracia que vem da cabeça dos ungidos, dos iluminados, mas que não conta com a participação do povo, né? É muito estranho isso. Então, o povo cansou, o povo está reagindo, né? E a turma está tentando o quê? Jogar panos quentes e ver se há alguma possibilidade de acordão para impedir isso. Só que eu acho que é tarde demais, Paulo. O gênio já saiu da garrafa e não tem mais volta isso. Porque não esticaram a corda, arrebentaram a corda. E a população vai exigir os seus direitos, vai exigir justamente que a Constituição seja cumprida, que é coisa que muitos aí não estão querendo. Aí o Dória fica com esse discurso de que o presidente é autoritário e tudo mais, a harmonia entre os poderes. O que nós queremos é independência entre os poderes. Nós queremos que o presidente, que foi eleito com quase 58 milhões de votos, possa governar e que o legislativo possa legislar, não o Supremo. Então, não tem acordão com esse tipo de gente. Hélder Barbalho está querendo propor uma conversa? Hélder Barbalho tem que propor a polícia ter independência para continuar averiguando o covidão, porque na CPI circense ele foi blindado, né?
Agora, eu queria perguntar para a nossa Bruna Torlai justamente esse ponto que o Constantino traz, né? Essa convocação aí desse policial militar, Bruno, em relação à manifestação do dia 7 de setembro, e você como uma professora conhecedora da área de ética e filosofia, eu quero uma avaliação sua. Eu quero saber, um policial militar, funcionário público, tem o direito de se manifestar politicamente? Ele não tem o poderio, a força do Estado? Isso não seria controverso?
Olha, é controverso, Paulo. Agora, onde que está o limite entre o cidadão e o policial, né? Será que ele tem que deixar de falar tudo o que ele pensa a partir do momento que ele aceita a farda? No exército, a gente tem essa regra. Todos os militares da ativa, eles são severamente punidos, nem sempre severamente, mas eles são sempre punidos quando eles se manifestam, quando eles se apresentam à sociedade como lideranças políticas. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista das regras da instituição, você está certo, né? Então, assim, dá para entender. Agora, eu não acho que o problema dos governadores tenha sido esse caso. Ah, não, mas aquele PM tal, isso pode ter sido um caso isolado, né? Porque a gente não vê aí todo dia, a gente viu um caso. A gente não viu, assim, lideranças espalhadas em todo o Brasil, né? Realmente convocando e participando. Não é algo... os militares mesmo da ativa, eles têm muita consciência de que se eles forem, se eles expuserem sua opinião, eles podem, eles correm o risco de tomarem o corretivo, né? E policiais também. Agora, o que a gente está observando, foi engraçado que o Constantino, ele tirou as palavras da minha boca, porque eu tinha até tomado nota falando não se trata de defesa da democracia, coisa nenhuma, é defesa do status quo. Pote, escrito essa frase, mas já que ele já tocou nesse assunto e tão bem, não vou aqui ser repetitiva, né? O que eu queria trazer é uma outra reflexão. Vamos pensar o seguinte: se o povo, todos os cidadãos, são aqueles de quem o poder emana, e se eles têm, digamos assim, o poder de conceder aos seus representantes o poder, será que não está incluído aí uma prerrogativa de interceder filosoficamente, Paulo? Se a gente for pensar conforme os contratualistas, tá? Só para evocar aqui essa teoria, a sociedade seria fruto, um Estado, um conjunto, uma entidade política qualquer, ela seria fruto justamente do acordo entre indivíduos. Então, os indivíduos se colocam de acordo que nós teremos instituições, que nós vamos votar e que vamos votar de tantos em tantos anos e que teremos uma Constituição e que essa Constituição será o horizonte da atividade política, etc. Essa série de indivíduos estão de acordo que é assim que nós vamos organizar a nossa convivência, certo? A partir do momento que aqueles que são responsáveis em manter isso funcionando, e vamos chamar disso de manter a democracia num funcionamento minimamente aceitável. A partir do momento que eles deixam de fazer isso, cabe a quem dar uma chamada nos representantes? Não cabe ao povo? Foi justamente aqueles que entraram num acordo para dizer é assim que nós vamos nos organizar? Porque vamos colocar uma ilustração mais caricata para ficar mais fácil de entender. Todo mundo decide que o sujeito X vai ser rei, só que há regras para ele ser rei. Uma das regras é não roubar a colheita da população. A partir do momento que esse rei finge esquecer essas regras e começa a saquear a população não tem a prerrogativa de revogar esse acordo? Então, se a gente for pensar mais profundamente, é isso que está em jogo no Brasil hoje. O povo fala, não, peraí, se as instituições, se a política, se a democracia é fruto de um consenso, e este consenso implica o respeito às regras por parte das pessoas que estão nessas posições de poder, e essas Perfeito. Pessoas estão violando as regras, peraí, a gente vai ter que interceder para que eles se toquem. E é isso que os governadores querem evitar, infelizmente.
Perfeito. Bruna, vou insistir nesse tema com você, Serrão. Quem detém o poder de coerção, poder estatal, uma polícia, um militar, tem o direito de se manifestar politicamente?
Não, isso está bem claro, já foi muito bem definido e até pacificado pelos próprios militares no pós-64. Tanto que eles tomam muito cuidado na hora de fazerem manifestações políticas. O que acontece hoje? Nós temos um problema, Houston. We have a problem. Hoje, as forças auxiliares, que são as PMs, não têm mais vinculação com as forças armadas como havia antes. Então, elas são subordinadas diretamente aos governadores. E aí, isso acaba sendo até um perigo. Porque se as forças armadas regulares, Marinha, Exército e Aeronáutica, definiram claramente a maneira delas se pronunciar através de seus comandantes ou do ministro da Defesa, isso não está claro para as forças estaduais. Aí fica o vácuo e aí acontece o que aconteceu agora no estado de São Paulo. Aqui, claramente, especificamente falando, o espírito da força pública do estado de São Paulo, que é a essência dessa PM paulista, ela não aceita o comunismo. Então, qualquer ação que pareça comunista, eles vão se contrapor claramente, com coragem, com fibra e honra, como eles costumam agir. Mas isso, nesse momento, não é o ideal, que é mais gasolina no fogo institucional. Agora, a ideia, a proposta do Helder Barbalho dessa reunião ampla pode ser até interessante. A gente já sugeriu aqui que o presidente Jair Bolsonaro deveria exercer a soberania dele e ele, como chefe do executivo, marcar essa reunião entre os poderes, comandantes militares, e agora, já que os governadores querem participar também, junte eles. Agora, tinha que ser uma reunião aberta, transmitida via televisão, rádio, internet, para todo mundo saber, cada um com seu espaço definido para uma discussão, e aí sim vão discutir a chamada relação entre os poderes, que está absolutamente caótica no Brasil. Já houve uma ruptura, de fato, e essa ruptura, vamos insistir aqui, foi promovida pelo Poder Supremo, que extrapolou os limites de sensatez do judiciário, e agora estamos aí numa confusão, porque o presidente Jair Bolsonaro, usando as quatro linhas da Constituição, está aí pedindo o impeachment. Já pediu de um, Alexandre de Moraes, e vai pedir de outro, Luiz Roberto Barroso, o impeachment desses ministros, com base na lei do impeachment de 1950. Hoje até, no site da Jovem Pan, tem um artigo em que eu detalho quais são as regras para esse pedido e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem que seguir a legislação e, sim, botar para votar o impeachment dos ministros, conforme pediu o presidente. Agora, essa DR, antes dessa decisão do Senado, seria muito interessante.
Muito bem, olha só, são 5 horas e 45 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, é bem rápido, então fica por aí, porque tem muito mais no programa ainda nesta segunda-feira.
3 em 1.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, clínica de vacinação para toda as idades.
Oi, torcida da Jovem Pan do Panflix. Eu sou Mauro Betti e tô pedindo mesmo seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Se joga aquele papo, o Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu tô concorrendo pela quinta vez e tô esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan News.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta segunda-feira, dia 23, que a população vai precisar de um passaporte da vacina para entrar em eventos, shoppings, restaurantes e alguns outros estabelecimentos. O documento vai ser emitido através de um aplicativo. De acordo com ele, o conceito principal é que esses estabelecimentos só poderão aceitar pessoas que estejam com a vacina contra a Covid-19 em dia. Se algum desses locais estiver com pessoas sem vacina, isto será observado pela vigilância sanitária e aí acabará sofrendo a sanção de multa. Então, segundo ele, a prefeitura vai oferecer um mecanismo para que os locais identifiquem quem tem a vacina. Esses estabelecimentos terão que baixar a plataforma e-Saúde e efetuar a leitura do QR Code. Os cidadãos também vão baixar o aplicativo, que será lançado até a próxima sexta-feira, dia 27. Com isto, vão efetuar o cadastro e emitir um QR Code. A leitura de um código vai permitir ainda que os estabelecimentos saibam se a pessoa está com alguma dose atrasada e, se estiver, terá a entrada barrada. Nunes acrescentou ainda que o aplicativo será útil para que as pessoas consultem seus próprios calendários de vacinação e se informem sobre a data da segunda dose.
3 em 1.
Está
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, ao vivo para todo o Brasil. São 5 horas e 48 minutos, esse é o nosso 3-in-1. E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode definir ainda hoje uma data para que o governo federal sugira a desobrigação do uso de máscaras para a população. Deu a declaração, essa declaração aconteceu durante uma entrevista à Rádio Nova Regional do Vale do Ribeira, interior do estado de São Paulo, e nós vamos ouvir.
Para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é o seguinte: pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraiu o vírus. Quem contraiu o vírus, obviamente, né, está imunizada também, como é o meu caso. Nós tornarmos facultativo, né, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Essa é a nossa ideia, que talvez, né, tenha uma data a partir de hoje para essa recomendação do Ministério da Saúde.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje cedo. Eu já vou passar a bola para o nosso Jorge Serrão te perguntando: o presidente da República não estava impedido pelo Supremo Tribunal Federal de atuar na pandemia?
Pois é, em tese estaria, mas na verdade não. Quem define essas questões essenciais de saúde no país chama-se Conselho Nacional de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde. Então ele é quem define as políticas maiores para o setor. Então, se o presidente está pedindo ao ministro da Saúde que cuide desse assunto, ele tem sim autonomia para cuidar da questão, que é altamente polêmica. Esse caso das máscaras é o maior rolo que a gente enfrenta. Por quê? Na verdade, não há comprovação científica de que você usar a máscara, você não vai contrair a Covid. Ou que parece que diminui um pouco a possibilidade de que você, se tiver a Covid, transmitir para outra pessoa. Mas vamos lá, se o contato físico for próximo, vai depender da máscara, você tiver com o Covidão ativado, você vai passar para outras pessoas, vai infectá-las usando máscara, até se você tiver com a máscara do Darth Vader blindada. Então, essa questão é uma discussão sem fim. O bom senso recomenda o seguinte: quem acredita que a máscara vale a pena, utilize a máscara. Quem não acredite, tenha a liberdade para não usar. O que nós estamos tendo hoje no Brasil é a imposição de coisas que não são científicas. E nós somos obrigados a engolir goela abaixo determinações. O que aconteceu nessa pandemia foi exatamente isso. Obedecemos a muitas determinações que agora estamos vendo, pelo tempo, pela história imediata, que foram absolutamente dispensáveis. Caso da máscara: você entra no restaurante, tem que entrar com a máscara. Aí você senta para comer, você tira a máscara. Aí você come sem máscara, mas levanta para pegar comida, tem que botar a máscara. Vai ao banheiro, tem que botar a máscara. Saiu do restaurante, você pode tirar a máscara? Gente, para. Isso aí é demais. É muita hipocrisia para tratar de uma questão muito séria. Então, é bom que o presidente entre em mais esse debate. O Ministério da Saúde tem autonomia para tratar da questão e ponto final.
Constantino, como é que está essa história de máscara aí nos Estados Unidos? Traz informação para a gente.
Há mais de 4 meses que não é obrigatório, pelo menos em alguns estados republicanos, como Texas ou aqui na Flórida. Aqui o governador Ron DeSantis está batendo o pé muito firme contra essa tentativa de restrições, obrigatoriedades, né? Inclusive essa história temerária do passaporte da vacina, né? Tem gente vacinada transmitindo, sendo contagiada, até indo a óbito. Então, se na vacina, mesmo com a vacina, você não garante evitar essas coisas, por que que vai pedir um passaporte de vacina? Obrigatoriedade de vacina para restaurante ou bar, como quer o prefeito de São Paulo agora. Isso é autoritarismo na veia. Pelo menos o presidente vai na direção certa, mas eu acho que tarde demais. A obrigatoriedade de máscara, para mim, nunca deveria ter existido. Mas tinha que ter caído, já que existiu, no dia em que vazaram os e-mails do Dr. Fauci. Ali tinha que ter caído essa palhaçada, né? Quando ele mesmo diz: não, essas máscaras aí, normalmente que as pessoas usam de farmácia, não serve para nada, não. Oi? E aí tem governador com 8 máscaras quando aparece uma câmera ligada na TV, que pegou 2 vezes Covid e a segunda vacinado. Então, vamos parar com isso, né, Paulo? Vamos falar sério, porque eu morro de medo desses autoritários que acham que monopolizam a fala em nome da ciência. Cadê o teste de ouro, duplo cego randomizado da máscara, perfeito, do lockdown? Isso não tem.
Bruna, para a gente fechar, 30 segundos, por favor.
O que me espanta é a facilidade com que as pessoas acatam tudo o que vira regra. As pessoas não param para pensar na incoerência de você manter várias dessas coisas. Ah, eu me vacinei, mas eu uso máscara. Não, mas é isso que o Serrão falou. Eu venho no restaurante, eu tô na mesa, eu não posso ter máscara, mas para eu sair do restaurante, eu tenho que pôr máscara. Então, são tantas incoerências que qualquer pessoa que não seja completamente um autômato, ela já se tocou que a coisa é um pouco ridícula, né? E que a gente pode simplesmente voltar a usar a nossa racionalidade e deixar de ser robozinho de ditadores inoportunos.
A pergunta do dia aqui no Trezinho foi a seguinte: você acredita que possa acontecer uma reunião entre os governadores, os chefes dos três poderes e os comandos das Forças Armadas? É possível esse diálogo neste momento no Brasil? Vocês nos responderam, enviaram os vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, meus amigos da Jovem Pan. Tony Pinheiro, da cidade de Cruzeiro. Eu não acredito que seja providencial nesse momento, não. Até porque a gente já sabe quem está do lado de o quê. De quem. Né? Quem são os esquerdistas e quem não são. Então, não existe um acordo entre eles. Os dois lados não se misturam.
Bom, amigos do 3 e 1, eu acho que possível é a reunião entre os poderes e os governadores para criar um momento de paz. Mas eu não sei se os outros poderes, fora o executivo, são merecedores de crédito no momento atual. O que o judiciário tem feito e o legislativo tem apoiado é inaceitável, mas eu acho que se deve tentar a paz. Fontana de São Paulo.
Boa tarde a todos aí do 3 em 1. Com respeito à enquete do dia, não tem como, de maneira nenhuma, uma conversa entre os poderes, porque precisaria pedir para que o STF diminuísse essa escalada autoritária que eles têm tendo. E sem dúvida eles não aceitariam, porque eles se acham deuses, né? Então não tem como, aqui é Jazanias.
Tá aí o Jazanias e todos os nossos ouvintes e espectadores que participaram e foram lá no portal da Jovem Pan também, produção, justamente responder se é possível, né? Se as pessoas acreditam nessa reunião entre todos os governantes no Brasil, junto com os comandos das Forças Armadas. 87,1% respondeu que não acredita nessa possibilidade e 12,9% disse que sim. Sempre, nunca perdendo as esperanças, né, meu caro Serrão? Gente, ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1. Muitíssimo obrigado pela grande audiência deste programa. E um último recado, não esqueçam de deixar para aqueles que estão nos assistindo, seja no canal do 3 em 1 ou no da Jovem Pan News, aquele like, porque o like nos ajuda a ter cada vez mais alcance aqui do programa. E verifiquem se vocês estão inscritos, o canal do 3 em 1 está batendo quase 750 mil inscritos, rumo aos 800 mil, graças a vocês. Fiquem agora com os pingos nos is aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
Próximo Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber Mário Lafitte. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung na América Latina.
Nós precisamos fazer a tecnologia chegar na mão de todas as pessoas.
Liderança e Inovação, toda terça às 16h30 no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas.
O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza?
Marguerita, calabresa, peperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim. E você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Atenção, estudantes do 5º e 9º ano. Participe do Desafio Etapa. Uma oportunidade para conquistar bolsas de estudos no Colégio Etapa. A escola brasileira tão admirada em nosso país quanto respeitada no exterior. Acesse colégioetapa.com.br e faça sua inscrição.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma.